Orgânica, o programa que pensa no futuro agora.
E já estamos de volta com o programa Orgânica.
Em pauta, gestão e desenvolvimento sustentável no centro da discussão.
O litoral maranhense possui uma diversidade de espécies de raias que correm sérios riscos devido a problemas ambientais provocados por ações humanas. No Orgânica de hoje, vamos saber um pouco mais sobre as raias do litoral maranhense com Keiton Kilson, biólogo, especialista em educação ambiental e perícias e licenciamento ambiental e mestre em sustentabilidade de ecossistemas. Keiton Kilson, seja bem-vindo ao programa Orgânica.
Bom dia a todos os ouvintes do Orgânica, com prazer mais uma vez estar aqui para compartilhar um pouco das nossas pesquisas, né? Daquilo que a gente tem feito, tem desenvolvido aqui o nosso Laboratório de Organismos Aquáticos da Universidade Federal, ali, Departamento de Oceanografia e Limnologia. E hoje nós vamos estar aqui abordando um tema muito bacana, muito relevante, né? Que é sobre as raias maranhense, né? Na verdade, as raias, elas são parentes, né, são primas dos tubarões, né, pertencem ao mesmo grupo, os elasmobrânquios, né, e nós temos uma diversidade muito grande aqui no nosso litoral. Para muitos pesquisadores aí fora, o nosso litoral aqui é rico, né, tem uma grande diversidade. Atualmente, a gente está com 21 espécies de tubarões, e 20 de raias marinhas, né? 21 de tubarões e 20 de raias marinhas. E 6 espécies de raias de água doce, né? A gente tem aqui, basicamente, são encontrados na nossa zona costeira, nosso litoral. E essas raias de água doce em rios, né? Aí pelo nosso estado. Então, essa biodiversidade, essa riqueza de elasmobrânquios, de raias, né, de tubarões, é muito bem visto aí fora por todos os outros pesquisadores, né, que na verdade estudam sobre esse grupo. E a gente já teve aqui em nosso laboratório muitos outros pesquisadores de fora fazendo pós-doutorado, pesquisas, enfim, aqui aproveitando essa nossa riqueza, né?
Keiton Kilson, você citou a quantidade de espécies de raias no Maranhão. Quais são as espécies mais comuns?
Nosso litoral, a gente tem, como já falei, uma diversidade muito grande, né, de raias e tubarões. Especificamente nas raias, a gente tem hoje, assim, as que são muito mais comercializadas, né, aquelas que têm uma aceitação maior pela nossa população e que é de fácil você encontrar em feiras, mercados, é a Etobatus narinari, que é conhecida como raia chita, a Phototrigon geiskesi, que é conhecida como a raia morcego, né? Nós temos também a Hypanus guttatus, que é chamada de raia lixa, né? Essas são, você encontra assim com uma certa facilidade, né? E a Rhinoptera bonasus, chamada por jamburana, né? Essas são assim as raias muito comuns da gente encontrar no nosso litoral, nos portos, em feiras. Elas são bastante comercializadas, né? Mas você encontra dos outros tipos também, né? Mas essas atualmente são as que a gente encontra com mais facilidade ao longo do litoral.
Com toda a população e descarte ilegal de lixo em áreas litorâneas, quais são os riscos que as raias correm, Keiton?
Nós temos hoje a IUCN, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza, que hoje ela tem 3 categorias que classificam não só os peixes de modo geral, mas vários anfíbios, aves, répteis, né, que são as espécies que estão vulneráveis, em perigos e criticamente em perigo, né, que é o estágio mais crítico. Criticamente em perigo já está aí já entrando em vias de extinção, né? Se a gente não tomar medidas agora, né, para não destruir mais rapidamente, né, acabar com essas populações, daqui a pouco a gente fica sem esse recurso. Né? E tem outro também fator agravante que coloca em risco não só não as populações de peixe, mas também a população humana que se utiliza desses produtos, principalmente da carne, que hoje é a questão do lixo, né, que a gente tem de modo geral nas áreas litorâneas, nas cidades. Todo esse lixo, especificamente resíduo plástico, ele vai parar, né, nesses oceanos e mares, E estudos apontam, vários estudos têm saído agora nesses últimos anos, quando eu falo nos últimos anos, no intervalo de 5, 10 anos para cá, que esses animais eles já estão incorporando nos seus tecidos, na sua carne, plásticos. Ou seja, aquilo que antigamente não estava lá, isolado no ambiente aquático, hoje eles já começam a incorporar nos seus tecidos, né? E isso aí, se a gente for cruzar com dados lá na frente, é um perigo para a saúde humana, né? Um perigo, é um caso de saúde pública, porque as pessoas estão consumindo uma carne que está com o quê? De certa forma já está lá contaminada, já está com microplástico, né? E você acaba ingerindo e a gente sabe que isso é um produto que não é biodegradável, né? Então, isso já vai influenciar de sobremaneira na vida dessas espécies e, consequentemente, na vida das pessoas que utilizam esses animais.
Além desses riscos ambientais causados pela poluição, quais outras ações humanas que podem representar riscos às raias?
Além da carne, que é essa fonte de proteína muito utilizada nas comunidades tradicionais ao longo do nosso litoral, existem alguns subprodutos também muito, né, utilizados, como a cartilagem, o óleo de fígado, né, e a própria pele dessas espécies, né? Então, isso aumenta consideravelmente a pressão sobre as populações desses organismos, né, desses animais. E estudos recentes apontam que algumas populações desses animais estão em vias de extinção, né, devido à pressão da pesca, né, pela demanda desses recursos. E esses animais eles têm uma característica biológica muito peculiar, né, que dificulta o crescimento populacional, né? Então, hoje a gente está tendo um crescimento populacional muito baixo em virtude das características que são geralmente o baixo potencial reprodutivo que essas espécies possuem, em virtude de uma maturação que ocorre de forma muito lenta e aí isso retarda, né, a reprodução, o crescimento em si é lento. Então, todas essas características biológicas que já dificulta o crescimento populacional em relação aos recursos que estão sendo, né, utilizados pela população, aumenta consideravelmente a pressão sobre essas espécies.
Keyton Kilson, quais são os alimentos mais comuns para as raias?
As raias, assim como os tubarões, eles são predadores de topo da cadeia, né, da cadeia aquática. E eles são responsáveis por controlar as populações de nível trófico inferior. E assim eles se alimentam, né, de organismos que estão ali mais vulneráveis ou até mortos, enfim. Mas depende muito da espécie. Mas de modo geral, a alimentação é basicamente de outros peixes, de alguns moluscos, né, de alguns crustáceos. E aí nessas categorias a gente pode incluir, né, o camarão, o caranguejo, o sururu. Também variado a alimentação. E uma variedade muito grande de peixes, né? Também outros peixes que por elas são utilizados como alimentação, né?
Onde as raias podem ser encontradas com mais facilidade no litoral maranhense?
De modo geral, a gente pode encontrar algumas espécies com uma distribuição bem, bem equilibrada ao longo do nosso litoral, né? Por exemplo, a raia Panus guttatus, né, chamada vulgarmente de raia lixa, ela tem uma distribuição muito boa, de Carutapera a Tutóia, né, quer dizer, pega de uma ponta a outra do nosso litoral. Algumas outras espécies não, né, não tem uma distribuição tão boa, né, mas isso depende também muito do ambiente onde ela está sendo explorada, porque essas espécies, o ambiente onde elas se encontram, né, tem características muito próprias que facilitam elas sobreviver naquela região, né, na região onde elas são capturadas, enfim, a qualidade da água, né, do ambiente em que ela se encontra, esse fator ambiental é importante para essa distribuição. De um modo geral, a gente tem muitas espécies costeiras que, embora estejam vivendo lá, vão lá para o ambiente aquático de alto mar, elas utilizam muito a costa, né, para o mecanismo de reprodução, principalmente que a gente tem uma faixa de manguezal muito boa ao longo do nosso litoral, né, principalmente na área das reentrâncias maranhenses. Então o mangue, ele, além de fornecer muito nutriente para essas espécies, oferece também uma proteção. Isso é um fator muito bom para o mecanismo de reprodução delas. Tá? Uma outra coisa que deve ser levada em consideração são as espécies endêmicas, né, aquelas que só existem basicamente na nossa região, porque a nossa região, embora ela seja litoral do Maranhão, mas ela tem muito e está muito conectada à cunha amazônica, né, ao litoral amazônico. Na verdade, Maranhão, Pará e Amapá, ele constitui o litoral amazônico brasileiro, né? Então, a costa amazônica brasileira, litoral do Maranhão, do Amapá e do Pará, né? Então, essa costa amazônica, ela é importante, né? É considerada por muitos pesquisadores como hotspot de biodiversidade. Então, por isso precisa ser conservado, por isso precisa ser preservado esse habitat, que é imprescindível para muitas espécies de elasmo branco.
Você tem conhecimento de projetos que protejam as raias?
Hoje, os projetos que visam a conservação dessas espécies, elas se baseiam mais em um caráter não letal, né? Hoje você tem algumas ferramentas metodológicas que são importantes, que visam exatamente a preservação e conservação dessas espécies. E, de modo geral, em várias partes, né, do planeta, né, do mundo, muitos pesquisadores já desenvolvem essas técnicas. Os projetos hoje eles se baseiam basicamente na telemetria, que consiste em você fazer uma marcação nessas espécies, acompanhar o deslocamento, ver os habitats, o ambiente que eles exploram, né? Isso já te dá uma margem para te estabelecer uma área marinha protegida, uma área de proteção ambiental, enfim, já te dá outro nível de informação que vai te garantir outras ferramentas, vai te dar subsídio a outros projetos que visem também a conservação e preservação dessas espécies.
Agradecemos pela sua presença no Orgânica de hoje, Keyton Kilson.
Mais uma vez, agradecer o espaço aqui do programa Orgânica, programa que tem um cunho educativo muito bom, do meu ponto de vista. Agradeço mais uma vez. E esse é fruto, muitas das informações aqui hoje foi fruto do nosso trabalho de tese. Nós estamos desenvolvendo um projeto de tese desde 2019 sobre a orientação do professor Dr. Jorge Nunes, ali no GEM, né, no Grupo de Estudos de Elasmo Brânquio, que está ali no Departamento de Oceanografia e Limnologia, aqui da UFMA. E hoje a gente teve a oportunidade aí de falar de um grupo tão peculiar, né, especificamente das raias. Então, assim, qualquer mais esclarecimento, estou à disposição lá no departamento. E fiquem com Deus e até a próxima a todos os ouvintes do programa Orgânica. Grande abraço e até a próxima.
Dica Orgânica, um jeito fácil de ajudar o planeta.
Mantenha as fiações elétricas de sua casa em bom estado. A manutenção da fiação elétrica evita a fuga de energia por meio de fios danificados, além de evitar possíveis acidentes.
Escola Ambiental do Maranhão realiza aula inaugural. Balsas recebe campanha contra queimadas. Caminhão com madeira ilegal é apreendido na BR-010. Acompanhe mais informações com Esther Domingos e Vitória Sakamoto.
Em Foco, as notícias sobre meio ambiente.
Caminhão com madeira ilegal é apreendido na BR-010 no Maranhão.
Um caminhão com placas de Rondônia com 25 metros cúbicos de madeira ilegal foi apreendido no início da manhã da última terça-feira, dia 4, na altura do quilômetro 224 da rodovia estadual, no município de Governador Edson Lobão, a 730 quilômetros de São Luís.
Ao ser removido para a unidade operacional de Imperatriz, a 626 quilômetros da capital, o caminhão foi pesado em balança homologada pelo Inmetro. Quando foi constatado o excesso no seu peso bruto total, combinado de 12.820 quilos, que corresponde a 55% a mais do registrado no documento.
Diante das informações obtidas, foi constatada, a princípio, ocorrência de transportar, adquirir e vender madeira, lenha, carvão sem licença válida. O caminhão e a carga permanecem retidos no posto da PRF de Imperatriz, à disposição do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.
Campanha contra queimadas é realizada em Balsas.
Em reunião em Balsas, a 588 quilômetros da capital, o Corpo de Bombeiros, a Secretaria de Agricultura e as Secretarias de Meio Ambiente, Estadual e Municipal decidiram adiantar as campanhas educativas para evitar o pico de queimadas no segundo semestre.
A região sul do estado está na transição entre o fim da estação das chuvas e o período da estiagem, mais crítico para queimadas entre os meses de julho, agosto e setembro.
No ano passado, o Maranhão ficou em quarto no ranking dos estados com maior número de queimadas do país. Foram mais de 14 mil focos de incêndios em vegetação, a maioria no Cerrado.
Escola Ambiental do Maranhão realiza a aula inaugural.
A Escola Ambiental do Maranhão, criada pelo governo do estado, realizou nesta semana a aula inaugural com o tema As Mudanças do Mundo e a Questão da Amazônia.
Ela tem o objetivo de viabilizar a política estadual de educação ambiental nas modalidades de educação formal e não formal, com foco em promover sensibilização socioambiental, formação profissional e fomentar a geração de renda sustentável.
Também fazem parte da Escola Ambiental cursos gratuitos na modalidade à distância sobre educação ambiental, como o curso de capacitação Construindo um Instrumento de Gestão Municipal de Educação Ambiental, executado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais, e Educação Ambiental na Perspectiva da Convida, realizado pela Secretaria de Estado da Educação.
Dica orgânica, um jeito fácil de ajudar o planeta.
Instale torneiras com aerador, o equipamento também chamado de peneirinha ou telinha. Caso esteja adaptado à saída de água da torneira, o objeto auxilia para o menor consumo de água.
Sintonize Orgânica. Ouça o som do planeta.
E no quadro Som do Planeta de hoje, vamos ouvir a música Vai Comadre Vai, abordada no projeto Interessante com o repórter Leonardo Mota. A composição é de Isabel Cunha, Ana Tereza e Carol Cunha. A letra da música fala sobre uma situação real com uma vizinha de Isabel Cunha. O shot é uma forma leve de alertar sobre os problemas causados pelo descarte incorreto do lixo. A canção que dá título ao projeto ambiental em escolas públicas também é uma homenagem ao legado de Isabel Cunha, que faleceu neste ano em decorrência da Covid-19. Então vamos ouvir agora... Vai Comadre Vai, na interpretação de Isabel Cunha e as filhas Ana Tereza e Carol Cunha.
Essa comadre tá comprando confusão, botando em minha calçada sempre um saco de lixo. Ela bem sabe que eu não sou de briga não, mas esse fato já virou perseguição. Essa comadre tá comprando confusão, botando em minha calçada sempre um saco de lixo. Ela bem sabe que eu não sou de briga não, mas esse fato já virou perseguição. A coleta é feita dia sim, dia não. No dia sim bote seu lixo perto do seu portão. Essa comadre tem que rever seus conceitos e aprender direito o que um bom vizinho faz. Essa comadre tem que rever seus conceitos e aprender direito o que um bom vizinho faz. Vai, comadre, vai, comadre, vai, comadre, vai. Aprender direito o que um bom vizinho faz. Vai, comadre, vai, comadre, vai, comadre, vai. Aprender direito o que um bom vizinho faz. Essa comadre tá comprando confusão, botando em minha calçada sempre um saco de lixo. Ela bem sabe que não sou de briga não, mas esse fato já virou perseguição. Essa comadre tá comprando confusão, botando em minha calçada sempre um saco de lixo. Ela bem sabe que não sou de briga não, mas esse fato já virou perseguição. A coleta é feita dia sim, dia não. No dia sim bote seu lixo perto do seu portão. Essa comadre tem que rever seus conceitos e aprender direito que um bom vizinho faz. Essa comadre tem que rever seus conceitos e aprender direito que um bom vizinho faz. Vai comadre, vai comadre, vai comadre, vai. Aprender direito que um bom vizinho faz. Vai comadre, vai comadre, vai comadre, vai. Aprender direito que um bom vizinho faz. Vai comadre, vai comadre, vai comadre, vai. Aprender direito que um bom vizinho faz. É feita dia sim, dia não. No dia sim bote seu lixo perto do seu portão. Essa comadre tem que rever seus conceitos e aprender direito o que um bom vizinho faz. Essa comadre tem que rever seus seus conceitos e aprender direito o que um bom vizinho faz.
O incorreto descarte dos resíduos domésticos causa diversos problemas sanitários para a população, como o aparecimento de ratos, baratas e mosquitos que transmitem doenças. Veja mais na reportagem a seguir.
Você tem sugestões para o programa Orgânica? Envie para o e-mail produção@universidadefm.fm.br. O programa Orgânica é uma realização dos núcleos de jornalismo e produção da Universidade FM. A sonoplastia de Marcos Belfort e a apresentação aqui de Mayra Nogueira. Domingo que vem tem mais, a partir das 10 da manhã na Universidade FM. Uma ótima semana a todos e até o próximo programa.